As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, dia 7 de abril de 2017. Manhã abençoada. Manhã que nos fez o Senhor. E a partir de agora, claro, você participando efetivamente aqui com a gente, externando aí a sua opinião, se posicionando, contando talvez aí uma experiência com relação ao nosso tema de hoje. Talvez você esteja passando exatamente por essa questão aqui. Às vezes não sabe como se posicionar, o que fazer, enfim. Então participe através do site da nossa Melodia, melodia.com.br. Bom, você também curtindo a nossa página aí no Facebook, Melodia 97. Seguindo a Melodia no Twitter, no arroba Rádio Melodia. Então todo mundo está participando aí. Quero vocês expressando com relação ao nosso tema de hoje.
Pesquisa do dia.
Bom, a nossa pesquisa perguntando: pessoas altamente negativas podem influenciar de alguma maneira outras pessoas? A sua opinião a respeito desse tema, hein? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. É o destaque também do nosso debate nesta manhã. Toda a Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente discutir este assunto o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus em Cascadura. Também a doutora Eni Peniche, da PIB do Recreio. E o pastor Ailton Sequeira, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando. O pastor Ailton Sequeira orando, abrindo esse nosso debate.
Pai, nós queremos render graças a Ti nessa manhã e louvar o Teu nome por essa grande e rica oportunidade. Te exaltamos, ó Deus, e Te glorificamos, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de cada um de nós. E cremos que será assim nesta manhã, onde nós estamos aqui à Tua disposição, como instrumentos em Tuas mãos, para serem usados para a glória do Teu nome. Então, Senhor, usa-nos nesta manhã, para que o Teu nome seja engrandecido. Usa-nos como instrumentos de libertação, pois cremos, Senhor, que a Tua palavra tem poder para fazer assim. Cremos que o Teu Espírito, Ele transcende todos os locais, e o Senhor pode hoje fazer maravilhas na vida de muitas pessoas. Estamos aqui à Tua disposição. Então, pastor Eliel do Carmo, Senhor, venha tomar o Teu filho, inspirá-lo cada vez mais, direcioná-lo, para que, Senhor, hoje nós saiamos daqui, deste lugar, com o coração alegre, pela fé de que realmente conseguimos alcançar o nosso objetivo. Muito obrigado, te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso tema de hoje. Vamos ao nosso debate. Pessoas altamente negativas podem influenciar de alguma maneira outras pessoas? Existem pessoas, e com certeza você já teve essa experiência, e que não basta só a real situação que se passa, porque existem momentos de altos e baixos nas nossas vidas, existem resultados que nós não gostamos, existem os momentos de tristeza que nós passamos, os momentos de aflições que passamos, que são muitos, mas existem pessoas que, independente do que esteja passando, são pessoas altamente negativas e quase que convencem as outras pessoas de que o seu universo é o mais correto, o mais certo dele. E essas pessoas, de alguma maneira, elas conseguem ou podem influenciar outras pessoas? Vamos então para o nosso debate. Pastor Níger, meu irmão querido, bom tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, pastor Léo, colegas batedores, família Melodia, um prazer renovado estar aqui de volta. Na verdade, pessoas negativas, altamente negativas, influenciam muito. E não influenciam só aquelas que são facilmente influenciáveis. Influenciam até aquelas que não são facilmente influenciáveis. Vou começar com os dados aqui para poder embasar aqui o meu argumento. A pesquisadora Sharon Lamb, da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, fez um estudo com 674 meninos, jovens, rapazes, de 4 a 18 anos de idade, para descobrir como é que eles eram influenciados pela TV, cinema, pelos ídolos em geral, pelas celebridades. Com a equipe, ela analisou o impacto que os principais modelos masculinos, né, aí as celebridades, etc., têm nesses garotos. E os dados são, assim, bastante significativos. A influência positiva, quando esses ídolos, etc., tinham um comportamento positivo, a influência positiva se repetia de 5 a 10% no máximo entre esses meninos de 4 a 18 anos. Já a influência negativa se reproduzia de 45% a 50%. Ou seja, até metade dos meninos reproduziam uma influência negativa. Ou seja, é notório que a influência negativa tem um poder de alcance ainda superior a uma influência positiva. Se a gente lembrar de algumas passagens bíblicas bastante relevantes, nós vamos lembrar que 10 espias contaminaram uma nação inteira, milhões de pessoas, por causa da sua postura altamente negativa. Não, aquilo é terra que engole pessoas, os gigantes lá são enormes. Nós somos como gafanhotos, eles nos veem como gafanhotos. E é interessante essa questão da postura negativa, que eles até deduzem como é que eles eram vistos. Não, eles nos veem, como é que eles sabiam que eles eram vistos como gafanhotos? Por causa dessa influência negativa. E contaminou o povo de uma tal maneira que o resultado nós conhecemos. O Salmo 1, ele é insistente no início para a gente ter cuidado com quem anda, para ter cuidado com quem senta. Ele insiste nisso o tempo todo. Evidente, porque há uma influência muito significativa. Vou voltar à questão quando eu falei no início, não só para pessoas que são facilmente influenciáveis, mas pessoas que não são. Eu me considero uma pessoa, gosto de me considerar, uma pessoa que não é tão facilmente influenciada. Mas quando eu estava lendo aqui alguns dados das pesquisas, eu acabei me surpreendendo. Por quê? Há um momento que a pesquisadora, ela fala o seguinte, você vai para uma reunião de família e você sabe que vai encontrar com uma pessoa que é negativa. Aí ela está falando, como é que isso influencia a gente, mesmo quando você luta contra isso? Ela fala, antes de ir, tu já passa um tempo enorme pensando na pessoa. Quando chega lá, tu fica preocupado com a pessoa, e quando tu volta falando da pessoa. Veja, de fato, ela toma o teu tempo, até você que entende que, e reconhece nela um comportamento negativo. Mesmo reconhecendo nela, ela de fato ela vem dominando, porque é mesmo, você já fica preocupado, ah, vou ter que encontrar fulano, vai falar aquilo, aquela velha história de sempre. Você já está sofrendo antes, vai sofrer durante e vai sofrer depois. Então é indiscutível que pessoas negativas fazem uma influência enorme e que a gente tem que ter um cuidado enorme.
Tá aí, doutor Eni Peniche, bom também tê-la aqui nesta manhã, bom dia.
Bom dia, é um prazer imenso estar aqui, um tema muito bom, viu? Parabéns.
Maravilha.
Muito bom. Obrigado, querida. Podem sim, pessoas negativas podem. E não só podem, como eu acho que 90% das vezes até conseguem influenciar, especialmente quando pega a outra pessoa desprevenida. Ou seja, não é porque uma pessoa, quando ela é positiva, ela é do bem, ela não vive armada, né? Ela vive naturalmente, espontânea. E quem normalmente é negativo, ela já vem arquitetando na mente dela o e se, e aquilo não vai dar certo, e que não sei o quê, mas ela quer que outras pessoas pensem como ela. Quando influencia, é porque normalmente ela, é possível que tenha que seja uma figura de autoridade. Sendo uma figura de autoridade, a influência é muito maior. Figuras de autoridade, os pais, líderes espirituais ou organizacionais, amigos, né? Como existem amigos, amigos entre aspas, tá? Uhum. Parceiros, colaterais, influenciando jovens que ainda não têm uma identidade formada. Como os pais podem influenciar? Nossa, eu vivo situações no consultório que eu fico impressionada de como pais negativos influenciam e alimentam o medo nos seus filhos. É impressionante. Então, podem sim, e a gente precisa se blindar. Quem não quer se tornar refém emocional, dessa possibilidade da negatividade, tem todo um processo também da gente emitir essa negatividade para o outro, mesmo sem palavras, pela linguagem não verbal, pela forma de olhar, pela forma de se posicionar, você já está dizendo que aquilo não está bacana, não vai dar certo e não é por ali. Ou seja, reprovando uma atitude. Ou seja, agora existe uma diferença. É possível que uma pessoa... você sabe que a vida é uma gangorra, não é? Isso não se trata de bipolaridade. É aquela coisa do emocional, sobe e desce. Um dia a gente está bem, um dia a gente não está tão bem. Às vezes problemas hormonais, problemas que aconteceram de repente, imprevisíveis. Então é possível que uma pessoa num estado de mau humor, de dor, de alguma coisa, ela se torne um pouco negativa por conta daquela emoção do momento. Isso não quer dizer que ela já seja negativa. Agora, existem pessoas que são mesmo negativas e que, se a gente precisa conviver com esse tipo de pessoas, o que, que a gente precisa? Se blindar, aprender a fazer essa autoblindagem emocional.
Tá aí. Pastor Ailton Sequeira, meu irmão, bom também tê-la aqui pra gente discutir esse assunto. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, meus queridos irmãos da mesa, você ouvinte. É um tema realmente muito atual e real. Porque quem não convive com pessoas ou não teve oportunidade de viver, conviver ou mesmo passar na vida de pessoas que foram ou que são altamente negativas. E a pergunta é, elas têm poder de influência? Mesmo com dados realmente de pesquisa e até empiricamente falando, você pode declarar que tem um poder muito grande. É impressionante como a gente, durante a nossa vida, nós vamos aprendendo e ensinando as coisas corretas por dentro do seio familiar, mas como já existe uma tendência natural do homem, e eu entendo que isso daí é em função daquela raiz que nós temos lá de trás, o próprio Senhor, depois que o dilúvio veio, ele falou assim: o homem é mau desde a sua mocidade, desde a sua infância. Olha a colocação do próprio Deus. A partir disso daí, você vai ver que existem pessoas que conseguem desenvolver um senso de crescimento, de maturidade, de positividade, mas existem pessoas que são ao extremo, isso chega às vezes a ser maldoso. Porque uma coisa é quando a pessoa ela é negativa, embora não justifique, porque ela viveu, ela teve muitas experiências ruins na sua vida, e essas experiências cooperaram para que ela pudesse ser uma pessoa amarga, de olhar o mundo apenas dentro de uma perspectiva negativa. Ela não consegue acreditar mais nas pessoas, ela não consegue acreditar que as coisas boas realmente existem em função da sua vivência. Porém, nós sabemos que a vida não pode se basear apenas dentro desse prisma. A palavra de Deus, ela vem dizendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não adianta, se você anda com pessoas que vivem dentro de uma negatividade, há uma força tão grande que é capaz até de corromper os bons costumes. E uma coisa que nós aprendemos também na Bíblia é que aonde existe amargura, essa amargura tem muitas vezes poder de contaminar. Isso que é o pior. O autor dos Hebreus diz isso, que nenhuma raiz de amargura brote e por ela perturbe e você contamine a outros. Porque a maldade, essas coisas ruins, elas têm capacidade de contaminar. E essa realmente é a verdade. A doutora Eni falou aqui sobre blindar o coração, e realmente nós precisamos ter essa capacidade de blindar a nossa vida. Porque às vezes você vem todo feliz, querendo manifestar uma conquista, uma vitória, e a pessoa ela não consegue se deleitar contigo diante daquela situação, porque ela só consegue ver o lado negativo. Então eu acredito que a gente vai evoluir bastante aqui dentro desse debate. E também, assim, o que fazer, na verdade, diante desse quadro que é tão real, que é tão presente e pertinente em todas as áreas da sociedade.
Tá aí. O Luiz Carlos de Imbarié participando, dizendo: é possível sim, se a pessoa tiver uma cabeça fraca e não for muito aplicada na palavra de Deus, com certeza ela poderá ser influenciada. Obrigado pela participação. Val Porto de Saquarema, dizendo sim, como as pessoas positivas também podem. Já conheci uma pessoa extremamente negativa, reclamava de tudo. Tudo para ela era ruim. É horrível pessoas assim. Parece que pessoas assim sofrem muito. A participação também aqui do Bergiel, dizendo assim: Eliel, somos influenciados por pessoas influentes ao nosso redor. Um abraço a todos de Rodilândia. Obrigado, meu irmão, pela participação com a gente. Germano também de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, conectado aqui com a gente, participando, dizendo: bom dia, pastor Eliel e mesa. Pessoas negativas têm prazer de destruir sonhos de quem permite. Estamos no mundo negativo, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Pastor Níger, é bom também que às vezes tem alguém agora acompanhando a gente e comumente se utiliza da Bíblia para poder, né, navegar mais tranquilo, né? A questão da prudência. Uma coisa é prudência, outra coisa é medo e outra coisa é negatividade. É bom a gente deixar isso aqui, porque o sujeito às vezes se apoia nisso. Não, porque a Bíblia manda ser prudente. O sujeito é altamente negativo e se apoia aí, que é outra coisa completamente diferente. Não, pastor Níger?
Sim, com certeza. É como o acomodado que diz que tem fé, né? Não, eu estou esperando em Deus. No fundo é mó preguiçoso mesmo, não quer fazer nada. Assim, a questão da prudência é necessária em tudo, mas ser prudente não é ser negativo. Ser negativo é olhar... Eu vou voltar para a questão dos 10 espias. Eles são um exemplo de negatividade. É olhar tudo sempre do aspecto ruim. De uma forma que vai depreciar, nunca observar os aspectos positivos das coisas, nunca crer que o melhor é possível. E isso tem vários contextos, né? Alguém disse aí e falou assim, né? Porque a pessoa de certa maneira mostrando que a pessoa que é influenciada negativamente é porque de alguma maneira ela não tem base bíblica ou porque ela é fraca. Não necessariamente. Há pessoas que têm um poder sobre nós muito grande, mas muito grande. Pais, o cônjuge, né, um líder espiritual, um pastor. E se essas pessoas tiverem uma conduta negativa, e aí não é só ter, não é só ser uma pessoa negativa. Às vezes até não é, ela em si não é, mas ela tem comportamentos negativos que vão te levar a reproduzir isso. A um olhar pessimista, a um olhar derrotado de antemão, antes mesmo de enfrentar aquilo ali. E aquilo ali vai criando uma cultura familiar. Talvez o que mais me preocupe seja isso, meu pastor. Você vai criando uma cultura familiar. Cultura é um negócio muito poderoso, porque você reage sem pensar, sem refletir. Quando é criado um ambiente que tudo é olhado de forma negativa, a tua tendência, a tua primeira reação, olhar para aquilo com maus olhos. E você vai perpassando isso sem ter a consciência disso.
E pior que acha que tudo isso é normal.
Exatamente.
Vira o hábito dele, que já discutimos aqui.
É prudência, pronto. Não, é prudência. E aí vira um contexto no qual você não consegue se livrar. Há vários aspectos, há vários tipos de pessoas que influenciam negativamente. Desde o cara maldoso, que faz de propósito, citado aqui, né? Ou daquela outra que tem um comportamento. Mas sabe o que mais me assusta? É quando você tem aquilo, está impregnado em você, e você o faz sem ter noção que está fazendo. Talvez você esteja fazendo um bem para o filho, um bem para a igreja, não sei. Aí é o pior de tudo, porque você não tem sequer consciência de que você foi influenciado negativamente, criou uma cultura de negatividade e você perpassa isso. Você é um influenciador negativo, né? Sem talvez ter noção. Será que dos 10 espias todos tinham noção do absurdo que eles estavam fazendo? Talvez não. Talvez alguém ali, aí ilação minha, sem dúvida, não é a Bíblia que diz, a ilação é minha. Talvez alguém ali, dos 10, achasse que realmente era o melhor para o povo não entrar. Deus tinha falado para entrar. Não, não vamos entrar porque não dá. Não vamos ser loucos, nós vamos ser engolidos lá. Olha no que dá. Porque sequer eu tenho a consciência do efeito negativo que eu tenho sobre as pessoas. Porque tiveram sobre mim, eu não consegui a clareza de que se criou essa cultura, e eu fico perpetuando uma prática que, olha, aí para romper, só mesmo com a graça do Senhor.
Tá aí. Aqui a Nilza das Graças, de Marte, Espanha, Minas Gerais, dizendo que quem está com Cristo não se deixa enganar. Eu convivo com pessoas assim, até mesmo por inveja, começa a falar negativamente. Mas nós somos de Cristo e jamais vamos cair nas artimanhas dessas pessoas, que até mesmo são usadas pelo adversário. Tô fora, maior é o que vive em mim. Obrigado pela participação aqui com a gente. Cleide também, de Rocha Sobrinho, dizendo, acho que sim, tem influência, porque tem pessoas que têm uma lábia que pode transformar até a vida de alguém. Já presenciei vários fatos desse tipo. O cristão tem que se encher mais da palavra de Deus. Doutor Eni, quais as características, então, de uma pessoa negativa? Será que se a gente pudesse elencar aqui? Porque é possível que a gente consiga, de fato, visualizar em alguém que está bem próximo a gente essas características e começar a se prevenir, se precaver, hein, doutora Eni?
Realmente... é uma questão que está realmente na identidade da pessoa, infelizmente. É o que está lá em Provérbios 4, 23. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que surgem todas as como é que é? As saídas da vida, uhum. Porque tem várias traduções,
é verdade,
né? Dele procedem todas as saídas da vida. E o próprio Jesus Cristo diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então, tem todo um circuito do cérebro girando nos pensamentos, os pensamentos se repetem, se transformam em substância química, vai para o coração e transborda no corpo. E aí, quem escolhe palavras é o estado emocional. Então, normalmente, as pessoas negativas, elas são muito conhecidas pelo que elas falam. Vamos fazer isso. Mãe, se, porém, contudo, no entanto, entretanto, né? Então, são pessoas reticentes. Elas não transmitem confiança. E um detalhe, tem também um perfil meio que perfeccionista. Elas preferem achar que não deva fazer a não assumir o risco de errar. Entende? Mas, na verdade, quando permitimos o erro, entre aspas, é um aprendizado, né? Não existe fracasso, só existe resultado. Eu queria alcançar 80, alcancei 40, eu fracassei? Não, eu só tive um resultado menor do que eu queria. Eu vou voltar para o zero? Não, vou partir do 40. Então, essas pessoas, elas são muito negativas, às vezes elas paralisam, freia para que os outros façam aquilo, poxa... Você já não está vendo logo que não vai dar certo, que não sei o quê? Poxa, mas a pessoa precisa viver a experiência dela. Não é às vezes eu falo brincando, Deus às vezes engana a gente. Deus quer levar a gente lá para a direita, leva para a esquerda, para depois a gente lá para a direita. A gente aprender alguma coisinha de um lado para estar firme lá quando chegar naquele lugar. Então, Deus ele trabalha de uma tal forma na nossa vida que quem às vezes está por perto ou ao redor não entende. Por isso é importante que a pessoa ela saiba quem ela é, o que ela quer, e o que ela, onde ela quer chegar e o porquê da vida dela, propósito de vida. Porque ela vai encontrar muitos roubadores de sonhos no caminho. E o que é que ela vai fazer com isso? Gerenciar os pensamentos, né? Porque ela vai ouvir tanta coisa. E outro detalhe, eu digo mesmo para os nossos ouvintes, nem tudo a gente conta. Cuidado. Cuidado ao contar os seus planos. Cuidado ao contar os seus sonhos. Não se conta para qualquer pessoa. Ah, mas isso é o quê? É místico? É inveja? Não. Porque as pessoas, elas poderão desestimular você. As pessoas poderão mostrar um campo minado lá na frente imaginário. Porque existem pesquisas que mostram que 80% do que as pessoas temem não existe. 80% em média, a 90, 85%, mostra que o que as pessoas se estressam, têm ansiedade, não existe, é imaginário. Então a imaginação da outra pessoa não é a minha. Então é não se deixar contaminar. Nisso, eu quero dizer o seguinte, existem pessoas tóxicas ao nosso redor, E nós somos pessoas, nós podemos nos tornar vulneráveis a isso, esponjas. Como eu até postei ontem e o pastor Ailton falou aqui com muita propriedade, Hebreus 12, 15, que diz assim: não vos priveis da graça de Deus. Muitos, sem saber, alimentaram raízes de amargura que vieram contaminar a muitos ao seu redor. Poxa, se raiz de amargura contamina, é porque emoções boas contaminam também. Então, mas isso tudo, o que eu amo a Bíblia, Eliel, é o seguinte: hoje a neurociência prova neurofisiologicamente essa veracidade. E foi falado lá sem um código científico. Isso prova que é o Espírito Santo falando com aqueles homens lá atrás. Eu acho isso lindo demais. Então, nós temos por todo o corpo terminações nervosas. A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. E tem, em média, 600 terminações nervosas. Então, nós temos a energia do corpo, que é a eletricidade, e a energia psíquica, que é a energia emocional, que são o eletromagnetismo. E eles se distribuem, quando chegam no coração, por essas terminações nervosas e alcançam as pessoas ao nosso redor. Olha. Então, a gente tem que cuidar. Como se blinda? Pensamentos bons, aí entra a fé, a certeza do controle de Deus. Se não der certo, a gente vai criar, vai se reinventar. Ou seja, e procurar estar próximo a pessoas, ainda que caladas, ainda que não ajude, mas que não atrapalhe.
Tá aí. Aqui, ó, Rosimar diz aqui, Jardim Guandu, infelizmente influencia sim. É horrível conviver com pessoas assim, ainda mais quando é um familiar que vive intimamente com a gente, que acha tudo ruim, já acorda reclamando de tudo. Pastor Ailton, vamos combinar, é? Não é, ó? Cara, bom dia, só se for pra você. É o mínimo, senhor. Nem dormir, porque hoje vai ser horrível. O cara nem começou a vivenciar ainda. O dia tá clareando, tem um dia todo ainda para mudar a situação. E a pessoa, que negócio, é complicado mesmo, pastor Ailton.
Olha, pastor Eliel, além de ser extremamente complicado, existem dois elementos que eu vejo como extremamente tóxico. Vou usar aqui a palavra que a doutora falou, que é a intimidação e a manipulação. Existem dois elementos, muitas vezes a pessoa é extremamente negativa, ela intimida e ela manipula. Ela tem um poder de manipulação extremamente grande, ao ponto de criar a gente de limitações muito grandes às pessoas que estão próximas a ela. É, porque uma coisa é você conviver com uma pessoa, você tem um acesso a uma pessoa negativa, mas você não precisa conviver com ela. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa que ela é extremamente negativa e a pergunta é, pô, eu preciso estar com essa pessoa na minha vida? Se eu não preciso, eu vou me afastar. Não quer dizer que eu vou deixar, mas eu vou me afastar. Eu não posso ficar tentar conviver com uma pessoa que ela não quer ajuda, porque via de regra, a maioria de nós, quando encontra pessoas assim, nós vamos tentar ajudar de alguma forma. Existem pessoas que realmente querem ser ajudadas, mas tem outras pessoas que não querem ser ajudadas. E essas pessoas que não querem ser ajudadas, o que nós vamos fazer? Aí eu entendo que a gente precisa se afastar dessas pessoas. Mas quando essas pessoas, elas convivem conosco, são pessoas que estão no nosso dia a dia. Então eu tenho aqui algumas coisas para dizer. A primeira coisa, eu não posso fingir que o comportamento dessa pessoa não é nocivo. Muitas vezes existe uma passividade, porque essa pessoa negativa, ela tem, às vezes, a capacidade de dominar o ambiente. E eu não posso fingir que o comportamento dela não é nocivo. Muitas vezes as pessoas, não, deixa para lá, a pessoa é assim mesmo. Se eu convivo, eu não posso fazer vistas grossas diante daquilo que é a realidade. Outra coisa também, eu tenho que dizer para ela o que eu penso de modo claro e sem rodeios. Eu tenho que falar para ela, esse teu posicionamento, ele só está trazendo prejuízo para nós. Vai haver confronto? Vai haver confronto? Com certeza vai haver. Porém, eu não posso permitir que essas atitudes dela venham influenciar tão negativamente assim. Então, você que convive, eu sei que não é fácil. Eu já tive a oportunidade de ter dentro do relacionamento. Gente, não é fácil, não é fácil. Às vezes você fica com raiva. Às vezes você fica chateado. Mas assim, Se você tem que conviver, você tem que pedir a graça de Deus, tem que pedir a compaixão e buscar estratégias para poder se relacionar com essa pessoa, porque não é fácil.
Tá aí. Intervalo. A gente volta rapidinho com a segunda parte. Até já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta. Segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema: pessoas altamente negativas podem influenciar de alguma maneira outras pessoas? Estamos aqui discutindo este assunto nesta manhã com o pastor Ailton Sequeira, com a doutora Eni Peniche e também com o pastor Níger Martins. E muita gente aqui participando com a gente, né? A Graziele diz aqui, de Queimados, dizendo assim: eu me considero uma pessoa pouco otimista, mas eu quero muito melhorar isso em mim. Tenho tentado deixar falar mais alto, né, do que o pessimismo. Obrigado, querida, pela sua participação aqui com a gente. Luciano da Penha também participa, dizendo: pastor Eliel, bom dia, aos amados também da mesa. Rapaz, eu tenho aprendido até mesmo com estudos e depoimentos que o negativismo é algo que vai além das palavras, até da retórica e da falácia de quem está ao nosso lado, se passando por bom. Ouvi um relato de Arnold Schwarzenegger sobre sua literatura de vida e de sucesso. Na entrega de um prêmio, ele orientou a todos sobre a importância de não se ouvir negativistas. É da história dele, com todo tipo de gente que tentou demovê-lo de sua carreira, utilizando até a razão contra ele. E nem mesmo o estereótipo negativo o desencorajou. Tá aí, legal. Obrigado, querido, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Níger, uma coisa, e aí, é possível que as pessoas com essa negatividade, elas se apoiem também na questão da visão da realidade? Não, eu não sou nem pessimista e nem otimista, eu sou realista. Mas depende da visão que ele está vendo. Qual é a visão que ele tem? Qual é a estrutura que ele tem? Qual a questão do ensinamento? Quais os conceitos de família que ele tem? Porque isso tudo, na hora de analisar alguma coisa, esses fatos eles afloram. Não tem como você analisar um fato por você, por si mesmo agora. Você tem uma carga genética que traz a tudo isso com você. Uma coisa é o realismo, a realidade, outra coisa é o pessimista, outra coisa é o otimista, não, pastor Níger?
Sim, e até, pastor, nós precisamos discutir até o que é realmente a realidade. Porque qual é a realidade? Qual é de fato a realidade? É uma realidade incontestável ou é a minha realidade? Ou é a minha maneira de encarar essa realidade? Até do ponto de vista bíblico, vou citar aqui uma questão bíblica, né? É notório, é bíblico, que vai melhorar no sentido global? Não. A tendência é o quê? É piorar, piorar, piorar. Agora, isso quer dizer que dentro da minha casa tem que piorar? Isso quer dizer que no seio do meu casamento tem que piorar, porque o mundo vai piorar? Isso quer dizer que os meus filhos têm que... O amor se esfriará de muitos. Tem que dizer que então os muitos têm que ser os meus filhos? Não, não é isso que a Bíblia diz. Então qual é a realidade? Qual é a realidade? Você tem uma realidade global, mundial, você tem uma realidade nacional no Brasil? Sem dúvida. Mas aí eu me prosto diante dessa realidade nacional e trago ela para dentro do seio da minha casa? Então não adianta mesmo votar, porque não muda nada mesmo. Olha só, aí que realidade é essa? Eu estou trazendo uma realidade de fora para transformar a minha realidade em algo extremamente nocivo. Então, assim, mais uma vez a gente vai voltar a essa questão, né? O pessimismo ele é muito mais abrangente do que o otimismo. Numa reunião onde haja pessoas pessimistas e otimistas, as pessimistas têm uma tendência a sobressair. Porque nós vivemos uma época assim, uma época que nos chama para essa coisa. Então, mais uma vez, ser otimista, ser realista, ser pessimista, eu preciso questionar se de fato qual é... Ninguém aqui quer ser sonhador de forma utópica e fantasiosa. Mas também, o extremo aqui da negatividade é péssimo. Então, vamos tentar ser o mais realistas possível, mas entendendo que a minha realidade, ela pode estar descolada da realidade da nação. E até do mundo. Não é porque filho está na cara do pai que na minha casa o filho tem que estar na cara do pai. Por isso nós somos cristãos. O que nos faz ser cristãos? É exatamente descolar do mundo. A nossa grande missão é essa, descola do mundo, não é? Ah, ninguém consegue emprego. Então nós vamos dar mais do que todo mundo para conseguir. É possível descolar de uma suposta realidade para transformar, pela misericórdia de Deus, a minha realidade.
Tá aí.
Tarantantã, muita gente aqui, graças a Deus, participando. Aqui, a Bruna diz aqui, ó, fui criada numa família assim, pessimista, que se diz realista. Olha, acabamos de falar aqui. Tem sido uma luta diária em Deus mudar os pensamentos e a forma de enxergar as situações. Minha mãe consegue enxergar problemas onde não tem. Viu? E fica muito mal-humorada diante de algo adverso, pois só acredita no pior. Tenho tentado fazer diferente. Olha aí, pastor Eni, doutor Eni Peniche, olha que coisa, a gente acabou de falar aqui exatamente dessa questão do pessimismo, do realismo, né, da realidade, da questão do otimismo, de ver a coisa pelo lado bom. Eu acho que isso é importante a gente falar isso hoje, hein, doutor Eni?
Eu achei muito bacana você jogar essa questão aí, né, da realidade, do otimismo e do pessimismo. Eu tenho um princípio em relação a isso, né? Existem os extremos, eles não são saudáveis, né? Ah, eu sou super otimista ou eu sou super pessimista. Não, é importante que as pessoas cheguem numa lacuna de equilíbrio, tá? E, na verdade, o que existe não é uma realidade. É uma realidade estratégica. É diferente, né? Tudo bem, isso aqui existe, então vamos viabilizar, né? Vamos viabilizar. Tem perigos no caminho? É, corre risco de perdas e tal? Isso que você vai fazer, você pode... É como Jesus ensinou lá em Lucas 16, né? Sentar, planejar para conquistar algo. Isso não é ser negativo, não. Isso é ser realista e estratégico. Então, é sentar, ter plano A, plano B, plano C. Isso é realismo estratégico. Vamos lá. É possível que chegando numa mini meta X aconteça tal coisa que possa abortar, possa estragar o seu projeto. Você já tem que ter um plano, né, B, contingente, para colocar em prática naquele momento se acontecer o previsto. Então isso é uma realidade, é um realismo estratégico. E que é, só é realista estratégico quem tem um otimismo. O otimismo, né, o que é o entusiasmo? O entusiasmo é a pessoa cheia de Deus, cheia de esperança, cheia de vida, né, cheia de vivacidade, de reinvenção. É o que está lá em Romanos 12, 1 e 2. Né? É renovação da mente, renova, tracinho, ação, novas ações. Então, nós fomos feitos para reinventar, e aquilo que é antigo precisa ser reformado, renovado, né? Mas dentro de princípios, como você disse, a prudência, a cautela, a perícia é diferente do medo, muito diferente, porque quem é prudente faz. Mas faz com prudência. Quem tem medo não faz. Então existe essa diferença. Então, essa questão da realidade, como o pastor Nis já falou, opa, essa coisa de realidade tem que se pensar. Tem mesmo, porque realidade nada mais é do que percepção.
Uhum.
Cada um percebe uma situação dentro do seu mapa mental. Cada um tem um mapa mental diferente e que traz da sua cultura pessoal. Então, acontece um fato aqui, eu vou por um óculos do meu mapa mental, eu vou ter aquela realidade. Ele vai ter a dele, ele vai ter a dele, você vai ter a sua. Por isso que é bacana trabalhar em equipe. Uma pessoa negativa consegue trabalhar em equipe? É uma das características. Não consegue trabalhar em equipe. Ou, geralmente, são pessoas impositivas. Elas querem impor a negatividade delas, especialmente quando são influentes. Então, a importância de trabalhar em equipe. Por que que o Walt Disney, ele inventou, ele criou tanta coisa fantástica? Na PNL tem uma técnica de Walt Disney, né? A técnica Disney, que ele começava a fazer assim. Quando ele tinha um projeto muito grande, ele colocava o sonhador, o realista e o crítico. Então ele falava, eu tenho esse projeto, eu sou o sonhador. Aí ele chamava uma pessoa que tinha uma análise crítica muito boa e o realista, uma pessoa que vivia ali de viabilizar as coisas. E dali ele chegava a uma conclusão como ele ia disparar, startar aquele projeto dele. E isso fez um sucesso tão grande que isso é uma forma de startar projetos hoje em dia. Então, a pessoa ser realista não quer dizer que seja negativa. E o contrário é verdadeiro. Não venha com esse negócio de ser negativo dizendo que está sendo realista, não, que isso aí é mascarado, né? Tá maquiando a negatividade.
Tá aí. Luciana Monteiro de Guaba Grande dizendo assim, bom dia, obrigado pelo debate. Obrigado a você por estar com a gente aí, né, participando. Aqui o pastor Adriano de Curitiba, no Paraná, dizendo bom dia, queridos. Nós temos gente negativa ao nosso lado todos os dias, mas só nos deixamos nos influenciar se o nosso espírito for fraco. Exemplo disso foram os 10 espias, que já foram bastante comentados aqui pelo pastor Níger Martins. Obrigado, e por toda a mesa também. Obrigado pela participação aqui com a gente. Francisco de São Gonçalo dizendo, pastores, a paz do Senhor, em um país como o nosso, com tanta injustiça em todos os aspectos, como não ser direcionado negativamente quando nenhum órgão público funcionar? Olha que nós estamos falando aqui da realidade aqui, pastor Ailton.
É o que a pastor Nígia acabou de falar aqui, né? Realidade é percepção, foi a doutora que acabou de dizer. Depende da perspectiva com que você se coloca. Agora, uma coisa interessante, pastor Léo, dentro disso nós estamos falando, aí entra a gente como cristão. E aí entra o poder que a palavra de Deus exerce na nossa vida. Isso é maravilhoso, isso salva as devidas proporções, é claro, isso com muita sabedoria, com muito entendimento, mas a Bíblia Sagrada, ela traz para a gente, você vê que Deus é um Deus extremamente positivo. Quando você está caído, Ele chega para você e diz, levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te pego pela mão. Você vê que Deus, apesar das dificuldades, Ele sempre se apresenta. Isaías quer dizer, desde a antiguidade não se viu, com os olhos não se viu, não se percebeu um Deus como o Senhor que trabalha a favor e não contra daqueles que nele esperam. Isso é maravilhoso. Essa confiança e essa relação com Deus te faz ter esperança, pastor Eliel, e ter uma perspectiva da vida completamente diferente. Porque a fé também é isso. Não estou falando dessa fé louca que as pessoas têm, que não podemos nem qualificar como fé. Mas estou falando da fé bíblica. A fé de homens que viveram momentos onde eram completamente opostos à sua realidade, mas conseguiram, no meio daquela situação, acreditar, porque Deus sempre levantava alguém, ou as suas experiências e as suas expectativas foram sempre contidas dentro da palavra de Deus. Por exemplo, em Jeremias 17, um texto que é muito conhecido, mas eu acho interessante a gente passar para os nossos ouvintes, no versículo 7, ele diz assim, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí ele diz, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, as dificuldades, mas a sua folha fica verde. Você olha para ele, você não diz que ele está vivendo o que ele está vivendo. Mas por quê? Porque a esperança dele não está em outro a não ser o Senhor. E ele diz, e no ano da sequidão, ele não se perturba e nem deixa de dar frutos. Então, isso aqui é maravilhoso. A despeito de tudo que tem sido falado, nós conseguimos aqui separar muito bem. Mas nós que somos cristãos, que temos a Bíblia como regra de fé e conduta, nós conseguimos ter uma expectativa diferente quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos, sobretudo, para o Deus que está conosco. O Emmanuel está conosco. Ele falou, eu estou com vocês todos os dias. E essa presença de Deus conosco, ela é fundamental para que eu tenha uma visão, ao mesmo tempo realista, mas com expectativa de que em Deus, eu posso todas as coisas.
Tá aí. Pastor Níger, em Eclesiastes 11:4, tem um texto fantástico, né? E cai como uma luva aqui, assim, quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Isso aqui é senso, a gente parar, meu Deus do céu, que negócio fantástico esse. Cara, isso aqui não tem jeito, não, ó, negatividade, não vou semear não. Aí trava, segura,
segura a semente. Não vai colher, porque olhou algo negativamente que poderia ser olhado por uma outra maneira. Tomara que chova, deixa eu semear que vai chover para poder florescer. Olha que coisa, pastor Níger.
Sem dúvida, né? E você ter, você crer, né? Ter esperança e lutar em cima da esperança, né? Você vai em cima porque você acredita que, né, que de alguma maneira, né, o poder de Deus vai se manifestar. É unir mesmo a capacidade de ação, né, uma fé operante, a misericórdia de Deus, ao cuidado de Deus. Eu estava esses dias olhando, não sei se você está falando aí, se está me lembrando, vendo o texto dos quatro amigos que levam o paralítico, né? Eles levam o paralítico e assim, é um problema atrás do outro. E aí tem uma multidão ali que impede a chegada deles. Você vê, eles vão ter, olha o que é a fé, uma coisa chamar aqui de fé operante. Eles são criativos, não é? Eles não, não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, vamos entrar pelo telhado. Gente, quem pensaria nisso? Eu fico pensando se eu pensaria nisso. Eu não pensaria nisso. Sabe o que eu ia fazer? Não sei.
Já fiz a minha parte.
Já fiz. Não é, você não para. Não podia dizer, vamos pensar um pensamento negativo, tá vendo? Não dá jeito mesmo. Não dá certo. Nunca dá certo. Exatamente, um falar pro outro aqui, doutor, não disse. Um falar pra você, tá vendo? Eu te falei que não dá certo. Olha só quantidade de gente aí. Eles não fazem isso. E pastor, olha o poder da fé operante. O texto não fala sobre a fé do paralítico. Esse camarada vai ser abençoado pela fé dos amigos. Pela esperança dos amigos. Porque vão inventar... Gente, uma fé original. Vão inventar um caminho que ninguém nunca trilhou. Há pessoas que vão, desde que alguém vá na frente. Há pessoas que até são capazes de ir, desde que alguém vá. Eles têm iniciativa. O que é iniciativa? É começar. Você fala, não, ninguém fez... Não, calma aí, eu tenho que começar. A pessoa até que volta e diz assim, desde que alguém comece, elas vão atrás. Há outros que nem assim, mas outros que vão desde que alguém comece. Aqui não. Então começo eu. Começo eu na minha casa hoje mudar essa cultura da negatividade. Começo eu na minha casa hoje descolar a realidade da minha casa da realidade desse país. É porque o país é corrupto, minha casa tem que ser corrupta? É porque esse país está desmoronando, minha casa tem que desmoronar? Então, somos cristãos? Em que sentido que somos cristãos? Então, assim, eu clamo a Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração, que a gente repense essa postura, né? Porque você vai criando um caldo familiar que vai arrebentando com os filhos, arrebentando com as pessoas. Depois, nós não sabemos por que está todo mundo amargurado e tal, sem querer me alongar, pedindo desculpas, pastor.
Nada.
Quando você fala assim, quais as características de uma pessoa negativa? A gente tem que ter um cuidado. Não é porque a pessoa, num dado momento, não está bem, que ela é negativa. Uhum. É um momento. O problema é a amargura, tão citada aqui, tão bem, tanto pelo Ailton como a doutora Eni. Quando a amargura entra na alma, você vê que a pessoa é amargurada, ela é frustrada. E ela começa a jogar tudo isso, vomitar o tempo todo a frustração dela em cima da gente. É por isso que fica, não vai dar certo. É quase como se torcesse para não dar certo, para justificar.
Para ter razão.
Para ter razão e justificar a sua infelicidade. É por isso que eu sou infeliz. Que esse país desse jeito também eu sou infeliz. Enquanto eu não assumo, eu não pego. Vamos arrumar um buraco no telhado e botar esse cara pelo telhado. Não tem saída, vamos inventar uma saída.
Aí. Aqui, ó, a Cleide diz aqui de Bangu, estou com 58 anos e sempre desejei fazer direito. Fiz outras duas graduações, mas iniciei este ano. Como tem irmãos na igreja que me desanimam? Não depende deles, depende do Senhor, tá certo aqui, é legal. Vambora, isso é muito legal isso aqui, sensacional, as coisas vão seguindo aqui. O Vente diz aqui de Bangu também, com certeza pessoas pessimistas influenciam muito na vida de outra pessoa, tenho vivido isso. No meu dia a dia, na minha casa, com meu marido, todas as vezes que conversamos sobre os meus planos e sonhos, ele sempre vem com palavras negativas ao ponto de me entristecer. Acaba me afastando, inclusive, da igreja. Olha só o poder de persuasão que tem, não é, ô? De mostrar por A mais B, doutor Eni, de que não vai dar certo. Que negócio complexo isso nós estamos discutindo aqui. E isso está agora aqui. Isso está a qualquer momento, né, do nosso lado.
Independente do momento que estamos vivendo no país, né, de profunda falência moral, financeira, política, ou seja, temos um terreno fértil para os negativos. A verdade é essa, né? Então eles estão se deliciando, deitando e rolando, usando isso aí para colocar sua acidez nas pessoas. Então, o importante é o seguinte, não olhe para a crise, olhe para a oportunidade. Nós temos um dispositivo no cérebro que se chama foco. Foco é neurofisiológico. A gente foca na solução e não no problema. A gente identifica o problema e passa a focar só na solução. Um exemplo de um homem bem-humorado, otimista, mas que estava em depressão, é o Davi. Lá no Salmo 42, ele estava mal, mas muito mal. Olha o diálogo interno dele. Calma, minha alma. Você ainda vai ficar bem. Espera no Senhor, vai melhorar. Ou seja, ele não estava esperando ninguém dizer isso para ele. Ele próprio fez um diálogo interno com inteligência emocional e espiritual. Então, não importa quantas pessoas, ouvintes queridos, existem ao teu redor que sejam negativas. Não importa as pessoas negativas ao nosso redor. O que importa é você é negativo. Porque se você for negativo, você vai alimentar a negatividade em você através do diálogo interno. Então, quem é negativo, faça essa renovação da mente. Começa a falar para você mesmo. Eu não estou falando de positividade. O mais importante, já está descoberto pela neurociência, que o que importa não são só pensamentos positivos, e sim emoções positivas. Então, mas a emoção vem de um circuito dos pensamentos. Então, o diálogo interno é importantíssimo, você consolar a sua alma quando você está mal-humorado, ter alguns exercícios, você ter uma postura boa, toma água, finge que está rindo, faz exercício. Ou seja, não aceite. E outro detalhe, Eliel, aí voltando para um lado de uma possibilidade de doença, é comum pessoas mal-humoradas, negativas, sofrerem de distimia. Então, se você que está em casa sente que é negativo, mas gostaria de ser mais positivo, dê uma checada. Distimia. Timia é humor, é falta de humor. É uma doença que vem desde a infância, que a neurociência vem tratando já há alguns anos, e que é como se fosse uma depressão leve, mas que influencia a vida inteira da pessoa, como autoestima, autoconfiança, autoimagem, relacionamentos. E ela é tão sutil, às vezes, que passa desapercebida. E não é temperamento e não é caráter. É realmente uma doença.
Tá aí.
Então fica aí a minha dica.
Sensacional.
Okay?
E aí, pastor Ailton, a gente já está caminhando aqui. Já entramos na reta final do debate. Aos pessimistas, há dois livros que poderíamos sugerir aqui, né, que precisa ir em livraria, que tem em casa, na Bíblia Sagrada. Lamentações de Jeremias, seria um, né, leia todo, você tem noção do que caos que tinha ali, e aí o profeta vai dizer assim, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. A realidade dele ali era terrível, mas olha o que, que ele faz, olha... A estrutura que a doutora Eli falou aqui, né? A visão dele, olha a questão interna dele, mas eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o outro livro é Abacuque, também, né? Você chega lá, coloca, você olha, ainda que o caldo esteja estabelecido, ainda que seja verdade isso que eu estou vendo, todavia eu confiarei no Senhor. Olha que coisa fantástica, olha só, homens de Deus vivenciando exatamente isso que nós estamos falando hoje aqui, hein, pastor Ailton?
Isso, pastor Eliel. A realidade deles eram realidades extremamente caóticas, a gente consegue compreender.
E verdadeiras, né?
Verdadeiras, e eles estavam envolvidos naquilo. Só que parece que, quando você vê o diálogo, tanto de Jeremias quanto de Abacuque, parece que em um determinado momento, porque eles vêm se lamentando, ele vem dizendo, olha, o Senhor, mas de repente... E aí eu quero crer que foi o Espírito Santo de Deus que naquele momento falou assim, ó, para com isso. Se você continuar dentro desse caminho, você só vai se definhar mais. Faz uma coisa. Traz à tua memória aquilo que Deus já fez. Olha quantas coisas Deus já fez, quantas coisas Deus realizou. Olha como Deus já operou. Olha o que, que Deus já fez. E aí ele começa a se encher de um sentimento tão maravilhoso que ele começa, não, eu tenho que trazer, eu vou trazer a minha memória aquilo que me traz esperança. Mas qual é o que une esses dois autores? Na verdade, era o relacionamento que eles tinham com Deus. Tanto Jeremias quanto Abacuque Eles tinham um relacionamento com Deus. E em um dado momento, isso mostra que a nossa humanidade pode, em alguns momentos, nos levar a, no barco do pessimismo, no barco do aquilo que está em volta da nossa vida. Porém, nós temos um comandante que vai dizer assim, ó, não é esse o caminho. Vai soprar contrário e vai nos levar até a direção correta.
Tá aí. Sensacional.
Pesquisa do dia.
Bom, resultado final da pesquisa. Pessoas altamente negativas podem influenciar de alguma maneira outras pessoas? 94% dizendo que sim. Concordando aqui com a mesa e com certeza com experiências. Fico imaginando, viu, pastor Níger? Cada um com as suas experiências aí nesse sentido. Aí, pastor?
Meu pastor, eu queria terminar com um comentário. Ainda que o pessimista tenha razão, o otimista é mais feliz. Então, assim, então, ainda que ele esteja certo, eu prefiro ficar aqui com a minha esperança, porque é assim que vivo, assim, na graça e na misericórdia de Deus. E citando Jeremias, não Lamentações, mas o livro do próprio profeta Jeremias, quando Deus fala através da boca dele, né? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Então, bom parar com esse negócio aí, né?
Tá.
Pensamentos de paz. Para vos dar o fim que desejar. Então, assim, então essa coisa a gente fica, né? Então calma, Deus é Pai, gente. Deus me ama. E só isso, por favor, é motivo para mim ter esperança.
Tá aí. Sensacional. Doutora Eni Peniche, da PIB do Recreio, querida, obrigado pela participação aqui mais uma vez. Um beijo.
Eu agradeço, um tema maravilhoso estar aqui com esses queridos aqui na mesa, que eu amo muito, você, toda a família Melodia. E continuamos juntos lá no Facebook, Instagram, no psicologoenipeniche.com.
Beleza. Pastor Ailton Siqueira, da nossa Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, na Rua Mercúrio, número 98, Jardim Paraíso. Meu pastor, obrigado, hein?
Muito obrigado, pastor Eliel. Alegria muito grande poder estar aqui. E vamos firme avançando, crendo nesse Deus que nós servimos e que todo esse sentimento negativo venha cair por terra. E nós vamos manter firme a nossa esperança nesse Deus que nós cremos.
Maravilha. Logo mais às 9 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. Pastor Níger Martins, da nossa Igreja Batista Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadura, com a nossa congregação em Madureira, na Avenida Edgar Romero, 383. Meu pastor, obrigado pela presença aqui mais uma vez.
Eu que agradeço. Um dia eu vou ter a sua memória, um dia. Nem que seja lá no céu. Um ótimo semana a todos, pai.
Obrigado, querido. Sarinha, beijo pra você. Obrigado pela presença também aqui com a gente, filha da doutora Eni, sempre nos dando alegria da presença aqui. Edinho Lobo e Débora Lira, a partir de agora no comando do Tarde Maior. Amanhã de volta às 8 com o Disque M às 11, com mais um debate aqui na Melodia. Obrigado, gente. Boa tarde, boa sexta.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.